aceleração da transição climática. A proposta do PAN, como a do PS e do PSD, não incluem no seu articulado qualquer referência à necessidade de proteção a ativistas ambientais e climáticos. O Bloco de Esquerda considera essencial que, perante o cenário vivido nos últimos anos em Portugal, nomeadamente os ataques judiciais a quem corajosamente liderou a luta contra a poluição, nomeadamente no Rio Tejo e seus afluentes, sejam assegurados mecanismos de proteção e apoio aos ambientalistas. Este tipo de medidas é exigido pelas associações não governamentais de ambiente e até por diretivas europeias. Contamos com o apoio do PAN para esta proposta do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda. E para responder tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado O Carvalho, do PST, evidentemente que estamos disponíveis para debater na especialidade todos os aspectos desta lei. Congratular o Partido Social Democrata por ter apresentado uma iniciativa sobre esta matéria, sobre uma matéria que é fundamental e que tanto diz às novas gerações e que é um desígnio dos nossos tempos. Comentar apenas e só um aspecto da sua intervenção, dizer que nós não temos qualquer preconceito relativamente ao investimento privado que tem que ser feito no combate às alterações climáticas, nomeadamente na mitigação e na adaptação às alterações climáticas, mas aquilo que o projeto do PSD não tem, tal como o do Partido Socialista também não tem, que é omisso que são, no que diz respeito ao investimento, critérios de custo e eficácia na escolha das políticas climáticas. E isto é fundamental que nós consigamos protagonizar e verter em especialidade, tal como o PAN tem previsto. Sr. Deputado Fabílio Cardoso, congratulo o Bloco de Esquerda pela apresentação da iniciativa legislativa também sobre esta matéria, e sim, concordo consigo, de facto, é impensável, não se consegue perceber como é que CDS, Iniciativa Liberal, não vêm a jogo com uma proposta para resolver o grande problema da humanidade, do desígnio dos nossos tempos. Não se consegue, de facto, perceber. Relativamente às metas do PAN, que não são tão exaustivas como a do Bloco de Esquerda, quero relembrar que, se por um lado podem não ser tão exaustivas, as do PAN são vinculativas, as do Bloco de Esquerda não o são. E, portanto, em processo de especialidade, podemos fazer essa aproximação e encontrar o melhor das duas propostas. Relativamente à matéria que trouxe, extremamente importante, de defesa dos ativistas e ambientalistas que muitas vezes são perseguidos, nós estamos inteiramente de acordo, estamos a trabalhar isso numa outra matéria à parte, numa outra iniciativa à parte que queremos apresentar nos próximos dias, que é o Estatuto do Denunciante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora entrar na fase de apresentação dos diversos projetos de lei do PCP, dos Verdes, do Bloco de Esquerda, do PSD, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, e depois no final procederemos, como agora, com os pedidos de esclarecimento respectivos. Portanto, tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutir a ação climática e as grandes questões ambientais do nosso tempo é tão exigente quanto urgente. Identificar causas para fenómenos, identificar soluções eficazes, enfrentar interesses, sem esquecer a denúncia da instrumentalização das questões ambientais para impor agendas alheias ao interesse do planeta e da humanidade. Se é evidente que os impactos da ação humana no equilíbrio ambiental não começaram com o capitalismo, é por demais óbvia a perturbação no metabolismo homem-meio, sem precedentes, introduzida pelo modo de produção capitalista. O problema ambiental, de resto, o problema da humanidade, é o problema dos recursos, neste caso da sua utilização, que num capitalismo dominante à escala global, orienta-se não para a satisfação de necessidades e do bem-estar, mas sim para a maximização de lucro, com a criação de necessidades e utilização desenfreada de recursos. A reprodução constante de capital choca com as vidas e direitos humanos, mas também com a natureza. Contradições que redundam num processo que é preciso parar. O tempo de renovação da terra está demasiadamente desfasado dos tempos que o modelo socioeconómico impõe. É por isso que não escamoteamos nem reabilitamos o sistema nesta discussão. O capitalismo não é nem será verde. E se dúvidas restassem, basta dizer que apenas 100 grupos económicos são responsáveis por 70% das emissões globais. Mas sendo o modo de produção que temos responsável pela destruição da natureza, também é necessário apontar objetivos a curto e médio prazo. E é por isso que necessitamos urgentemente de uma viragem e necessitamos de uma nova lei de bases do ambiente e da ação climática. A proposta que hoje aqui trazemos visa intervir a diferentes níveis fundamentais no momento atual. Desde logo na necessidade de uma real limitação de emissões com efeito estufa e outros poluentes, sem atribuição de licenças transacionáveis, sem financiarização, uma contabilidade ambiental justa que tenha em conta a necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa e uma justa distribuição dos esforços para alcançar por setores e por países, em que cada agente económico reduza de facto com processos tecnologicamente mais eficientes e adequados. O país tem de se opor a mecanismos de especulação que não resolvem o problema, podendo até, como assistimos no comércio europeu de licenças, que tanto muitos se orgulham, contribuir no sentido contrário. E deve bater-se por um normativo específico e por metas e objetivos para o nosso país não cristalizados, que evoluam com o conhecimento e potencialidades a cada momento. É necessário diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, que satisfazem atualmente 85% das necessidades energéticas mundiais, com alternativas de domínio público e aumento da eficiência energética, sem cedências a alternativas como os agrocombustíveis. É incontornável a urgência da planificação económica, equacionando os setores essenciais de acordo com as necessidades das populações e do país, promovendo o desenvolvimento da agricultura e indústria de acordo com os critérios de interesse público e, consequentemente, ambiental, como a retoma do controle público dos setores essenciais, nomeadamente no setor imprescindível para esta tarefa, o setor energético. É preciso promover uma planificação e distribuição mais equilibrada no território, por uma organização deste que contribua para uma utilização racional de recursos e para a transição do paradigma do transporte individual para o transporte coletivo. Há que avaliar as necessidades de produtos, bens e serviços, combatendo a obsolescência programada e prolongando a durabilidade de equipamentos e infraestruturas. É urgente defender a produção local e encurtar os ciclos de produção-consumo, travar a liberalização do comércio mundial, estimulador de longas cadeias de distribuição, de avassalador consumo energético e fator de agravamento das desigualdades. Não se pode adiar a defesa dos ecossistemas naturais, terrestres e marinhos, e a recuperação de ecossistemas degradados, também pelo seu papel como consumidores. E por isso temos de ter uma política de preservação de recursos naturais e valores ambientais, sem apropriação destes por grupos económicos. É vital combater a mercantilização da água e a desresponsabilização do Estado na defesa da natureza e do ambiente. As novas bases da política ambiental têm de fomentar uma real participação democrática com o envolvimento das populações na definição de políticas públicas à escala global e regional, tal como uma verdadeira educação ambiental. E nunca esquecer que a luta pela paz é parte da luta pelo ambiente, porque a guerra, o militarismo, a indústria do armamento são dos fenómenos mais poluentes que existem. E não é por acaso que a própria conceptualização do crime de ecocídio está ligado, precisamente, à destruição total provocada pela utilização de napalm pelos Estados Unidos no Vietnã. Estes são os objetivos e linhas do PCP para uma lei de bases do ambiente e da ação climática. Senhores deputados, hoje discutimos 8 propostas de lei de bases do clima e como a própria crise ecológica é uma consequência das relações sociais e económicas, não está acima da política e por isso as soluções e os olhares políticos serão forçosamente diferentes. A situação ambiental do nosso país caracteriza-se por uma ausência de visão estratégica e integrada, com a privatização de setores fundamentais como a energia ou os resíduos, a progressiva mercantilização da natureza e serviços públicos destinados ao tratamento das questões ambientais, depauperados ao nível dos meios e possibilidade de atuação. Isto é fruto de opções e escolhas de sucessivos governos de PS, PSD e CDS. E um dos elementos diferenciadores da proposta do PCP é que não a isola a questão do clima da política geral de ambiente. Porque, por um lado, a lei de bases do ambiente tem de ter a questão climática como questão estruturante e porque uma segmentação da abordagem seria absolutamente ineficaz. Nem a ação climática é alheia ao ambiente e aos recursos com que contamos, como é óbvio, Nem a política de solos, de recursos, de ar, de recursos geológicos e minerais, energéticos, as florestas, a biodiversidade ou o tratamento de resíduos e a produção agroalimentar podem deixar de ser parte estruturante da resposta às alterações climáticas. Qualquer decisão, medida, qualquer ato legislativo tem de ser orientado por princípios que tenham em conta o sistema ecológico globalmente considerado. Não têm faltado estratégias, planos e programas para a mitigação e adaptação às alterações climáticas. Não existem visões intersetoriais que se desalinhem com o poder económico e financeiro. São bem diferentes os objetivos e linhas do PCP para uma lei de bases de ambiente e de ação climática. Não alimentamos o poder económico, não servimos interesses obscuros nem visões mercantilistas da natureza ou que ignorem responsabilidades cumulativas, perpetuando a hegemonia de uns países sobre outros. Este é um tempo que nos exige transformar, não escamotear nem diminuir responsabilidades e muito menos transferi-las para as camadas populares que em nada ganharam com a destruição da natureza. Os exemplos são tantos quanto a hipocrisia de muitos. Será honesto dizer às pessoas para comprar verde que a culpa é do seu consumo e depois criar produtos destinados a ter um período de vida reduzido e assim terem de ser comprados para ser comprados novamente? É justo, é sério meter o povo a pagar taxas e taxinhas como os sacos de plástico e depois os interesses económicos falarem mais alto e recusar-se uma proposta como a do PCP de redução das embalagens necessárias utilizadas apenas para marketing, em que o produto vem com 2 ou 3 envoltos só para ser mais apetecível? Faz sentido que se possa pagar para poluir? Que existe um princípio a estabelecer que o poluidor, se for um bom pagador, é absolvido? É esta a fiscalidade verde? E o mesmo com a grande medida da União Europeia, acolhida entusiasticamente por Portugal, o mercado de licenças de emissão de carbono. Qual é a lógica, qual é o compromisso com o combate às alterações climáticas quando se transformaram as emissões e o carbono num mercado de especulação milionário, em que uma empresa ou um país pode até vir a emitir mais se compensarem com projetos mineiros, mesmo que prejudiciais, só porque são do outro lado do mundo? Ou que plantam eucaliptos que destroem floresta autóctone e que, apesar de sumidores, contribuem para os interesses das celuloses e até para os incêndios. Pode uma multinacional cujo negócio é centrado no petróleo e no gás, como a BP, autodeterminar-se e autopublicitar-se de zero emissões porque financia plantações na Zâmbia e fogões no México? Vamos aceitar um descarregar de consciência ao fomentar a compra massiva de automóveis elétricos dentro de 15 anos, como propõe o PS, e fingir que tudo isto é isento de problemas ambientais, nem está a transformar o mundo numa mina de metais raros? Apelar ao fim da pecuária do nosso país para importar soja transgénica do outro lado do mundo? Ignorar a existência de acordos e tratados transcontinentais que Portugal assinou e que nos fazem importar os produtos mais básicos que temos aqui no nosso quintal? São estas as questões do nosso tempo. A crise ambiental não é uma consequência inevitável da história humana. É fruto de opções e do modelo socioeconómico estabelecido. É por isso que a visão integrada do ambiente que o PCP propõe é que melhor serve os interesses do povo e do país e permite salvaguardar o equilíbrio ecológico e combater as alterações climáticas. Não propomos apenas para fazer ambientalismo tipo jardinagem, que é o ambientalismo sem luta de classes que Chico Mendes, a quem prestamos homenagem, apelidou. Porque é possível, havendo vontade, havendo coragem, enfrentando o poder económico, travar a destruição da natureza, e isso é do interesse dos povos como do povo português. E é possível, sem absolver os donos do mundo, sem colocar velhos contra novos, sem aprofundar desigualdades, proteger o planeta e todas as formas de vida.
Obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Para a apresentação do projeto dos Verdes, tem a palavra senhora deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Os efeitos negativos do processo de alterações climáticas fazem-se sentir no presente um pouco por todo o mundo, sendo bastante visíveis, fundamentalmente, os extremos climáticos regulares, acentuados e violentos. Nada para que a comunidade científica não venha a alertar há muito, com destaque para os relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que dizem que se nada fosse feito, o século XXI acolheria amarguras reais resultantes do aumento da temperatura média do planeta, com um clima mais agressivo, com o degelo dos glaciares, com o aumento dos níveis do mar, com a desertificação dos solos, resultando em perda de solo útil para a agricultura e em repercussões na alimentação humana e também com a disseminação de doenças características dos climas tropicais, entre outras consequências. Em suma, os impactos ambientais, sociais e económicos estão à mostra e assumem uma enorme gravidade. Pela nossa